Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
Estamos de volta, meus amigos, com o nosso programa Vivências com Jesus. Já vamos falar do pensamento do Mestre acerca do poder do pensamento. Ai, o Senhor tudo nos falou, tudo nos ensinou. Mas tivemos tantas dificuldades de ouvir. Então nós estávamos falando sobre o poder do pensamento, essa alquimia fantástica que nós temos o poder de realizar. Bem, Kardec, lá no capítulo 14, nós estamos agora no item 14, ele diz assim, que o pensamento do espírito, e nós somos espíritos, só que encarnados, cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Olha, isso no plano espiritual. Então, assim como o meu pensamento inconsciente criou a roupa que eu estava vestindo, e isso acontece o tempo inteiro, nós também, no plano espiritual, criamos as ferramentas, aquilo que nós temos o hábito de utilizar. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, fala de uma senhora que tinha potencialidade de vidência, e ela viu, ela não estava bem de saúde, ela veio entrar no seu quarto e sentar-se com uma caixinha de rapé, que era um pozinho muito utilizado na época para a pessoa espirrar, um senhor que era seu conhecido. E ele foi visitá-la espiritualmente. E ele portava uma caixa de rapé. E depois, quando ela o encontrou, ele tinha aquela caixa de rapé. Então, nós, no plano espiritual, pensamos e criamos através do nosso pensamento. Enquanto que, quando encarnados, nós temos que agir com as mãos, com os objetos, né, para criar as coisas. Então, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tem o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá as suas armas e o seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma velha a sua roca de fiar. Estes objetos fluídicos são tão reais para o espírito que ele mesmo é fluídico quanto o são no estado material para o homem vivo, mas pela mesma razão que são criados pelo pensamento, a sua existência é tão fugidia quanto o pensamento. Então, se naquela hora que eu estava me vendo com a roupa que eu dormi, se eu tivesse pensado de uma maneira organizada e forte numa outra roupa, eu iria apresentar esse outro traje. Agora, o pensamento, olha aí já o item 15, criando imagens fluídicas, reflete-se no envoltório perispiritual. Então, nós sabemos, como falei no início, que temos o nosso perispírito e o nosso pensamento, esse pensamento que nos é recorrente, que nós pensamos com habitualidade, ele acaba se refletindo no nosso perispírito. Então, não há como os espíritos não verem as nossas ilações mentais. Olha só, o pensamento criando imagens fluídicas reflete-se no envoltório perispiritual como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma forma. Que um homem, por exemplo, tem a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, antes mesmo de ele tomar qualquer providência física, né, seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como num quadro, tal como está em seu espírito. Então, meus irmãos, há uma obra do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. Esse livro, eu agora não me recordo o título, no qual um marido tinha a intenção de matar a esposa e fez todo o ato mentalmente, e ele ia fazer isso. As filhas dormiam no quarto ao lado. Havia créditos ali daquela esposa, daquela família, Então, os benfeitores conseguiram fazer com que uma das filhas, se não me engano, a mais velha, saísse do corpo, eles deram um passe, ela se projetou, ela espírito se projetou fora do corpo, eles levaram ela para ver as imagens fluídicas que estavam no campo vibratório do pai. Nessas imagens fluídicas havia ele matando a mãe. Ela ficou apavorada e acordou gritando, 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 não papai, não papai, não papai. Isso fez com que a mulher acordasse, olhou para o marido e o viu com a arma na mão, porque ele ia cometer o ato. E aí ela imaginou que ele fosse se suicidar. Ela não pensou que ele fosse matá-lo. A partir daí ela foi conversar com ele, com facilidade desfez o compromisso matrimonial para que ele pudesse prosseguir com a sua vida com a mulher que ele elegeu. Então, nós vemos que muitas coisas que as pessoas falam, mas a gente sente que não é aquilo, é porque a nível inconsciente nós percebemos essas criações mentais, essas criações emocionais que exudam daquele pensamento constante elaborado pela pessoa. Então a gente percebe muitas vezes o que não é dito. Ou a gente percebe que o que é dito não tem a ver com o que é pensado e sentido. Continuando. A ação dos espíritos, agora estamos no item 16. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que esses fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou pela impureza dos sentimentos. E essa frase é importantíssima, meus irmãos. Por quê? Porque se eu vibro pensando mal no outro, se eu vibro desejando mal para o outro, o que que acontece? Eu atraio esse mal, eu me encharco das energias dos meus pensamentos, porque o pensamento traz uma qualidade para os fluidos, nós estamos imersos nesses fluidos como um peixe está na água. Então eu dou a esses fluidos qualidades saudáveis ou doentias. Um amigo certa feita me falou que a sogra dele, ele ficou assim, pensando, mas que... Ele ficou chocado, assim, foi uma grande lição para todos. Porque eles estavam assistindo um jogo, era o Brasil contra um outro país. Era uma dessas copas mundiais. E a senhora, ao invés de vibrar energia de saúde e força para os brasileiros que estavam jogando, os jogadores brasileiros, ela focou em querer atrapalhar as ações dos jogadores da equipe contrária. Então ela falava o nome deles, daqueles jogadores que ela buscou e que ela anotou, que vocês quebrem a perna, que vocês caiam, que vocês não consigam, as pernas de vocês estão amarradas. Ela começou a falar coisas assim. E esse meu amigo ficou impressionado, a esposa dele, falou, mãe, não faz isso, a senhora não precisa desejar o mal para que o bem seja feito, que seja feita a vontade de Deus. A gente pode torcer pelo nosso time, mas não precisa, não, eu vou entrar. E ela continuou com aquilo. Graças a Deus, as energias ali devem ter neutralizado a má intenção da senhora. Mas, com certeza, ela, no campo dela, ela alterou o quimismo fluídico. Ela deu qualidades ruins àquele. E ela, meus irmãos, uns 3-4 dias depois, ela teve uma queda e ela quebrou a perna. Olha só. Então, sem saber, muitas das coisas que nos advêm são resultado dos nossos pensamentos. Então, quando nós estamos muito magoados e ficamos o tempo todo rememorando o fato, essa energia cria verdadeiras fotografias no nosso campo áurico que trazem a qualidade da nossa indignação, da nossa tristeza, do nosso ciúme. E quanto mais pensamos e repensamos aquela situação, pior fica. Mais impregnamos aquela forma pensamento, que são as criações mentais nas palavras por Kardec, e que André Luiz designou como forma pensamento, mais aquela forma pensamento acaba se impregnando de energias. E essas energias acabam contaminando nós mesmos. Então, muitas das doenças, baixas de imunidade, são provindas de pensamentos perturbadores que acabaram dando uma qualidade fluídica negativa ao nosso campo vibratório. Porque o nosso perispírito ele não se encontra dentro do corpo. Ele é que exuda do corpo. Ele irradia. E ele tem estruturas. E cada estrutura do corpo perispiritual dá sustentação às estruturas orgânicas que lhes correspondem. Então, nós precisamos saber que nós somos origem de muitas doenças, de muitas curas, de muita alegria, de muita tristeza. E aí, quanto mais nós percebemos essa situação, mais nós nos acautelamos com relação aos nossos pensamentos. Não teremos que ter medo, apenas identificar. E aí, ao identificar, não é porque pensamos que vai acontecer. É o pensamento reiterado, constante, que gera o campo. Então, toda vez que a gente tem um pensamento, a gente fica, esse pensamento é meu, é, não é? Ou pode até ser, mas eu não vou acolher isso. É para eu acolher ou não é para eu acolher? Vai me fazer bem? Vai me trazer saúde mental, emocional, física? E aí, meus irmãos, nós vemos que Jesus já nos orientava a respeito. Bem, eu, antes de entrar no campo de Jesus, eu queria sugerir a vocês a leitura, se possível, de todo esse capítulo 14. Os capítulos todos da Gênesis são fantásticos, mas nós podemos ir direto para aqueles que mais explicassem a nossa curiosidade em determinadas épocas. Então, esse capítulo vai nos ajudar muito, as criações fluídicas, a gente entender as formas de pensamento e como elas agem, inclusive, sugando as nossas próprias energias. Ou então, nos vitalizando, nos ligando aos benfeitores. Isso aí é uma realidade. Então, Jesus, ele nos fala, o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, Jesus fala que nós expressamos para fora aquilo que habita dentro de nós, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Então, o que nós colocamos para fora é o que habita dentro de nós. Então, ele fala que o que realmente nos conspurca não é o que nós ingerimos, não é o que colocamos para dentro, mas o que sai de nós. E ele já falou claramente isso. Então, nós temos que estar atentos para essas conexões que se estabelecem com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com os nossos atos. Nós vamos nos conectando com pessoas que muitas vezes nem conhecemos, mas que têm emanações fluídicas semelhantes às nossas. Certa feita eu falava com um amigo espiritual, uma reunião mediúnica, nós tivemos uma médium que tivemos que pedir para ela se afastar durante um tempo. Ela mesma falava que ela tinha pensamentos que ela abraçava porque ela estava numa fase de muita indignação. Então, havia entidades que acabaram hipnotizando ela. E aí eu falei, mas ela numa reunião mediúnica, como é que pode essa entidade ter entrado com o perspectivo? Não entraram. Nós não permitimos. Mas nós não podemos impedir a pessoa de pensar. E o pensamento dela, já hipnoticamente ajustado ao da entidade perseguidora, facilmente a entidade lá fora interfere na reunião através dela, porque ela está exatamente como um aparelho que está ligado, por exemplo, eu uso um controle remoto, né? Então, é uma boa metáfora para isso. Você não precisa tocar ou estar ao lado do aparelho para gerir. Você pode fazê-lo através do controle remoto. Então, a entidade lá fora, os benfeitores falam, a gente pode impedir as coisas externas. Mas nós não podemos impedir vocês de pensar, de acolher um pensamento ou outro, né? Então, isso é muito significativo. A lâmpada do corpo, falando Jesus, são os olhos. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22. Então, os olhos aqui representam o modo de ver o mundo. Os olhos significam as janelas. Isso tem a ver com o pensamento. Então, a forma de eu ver o mundo tem a ver com o meu pensamento. E se a forma de eu ver o mundo, se as estruturas que eu criei internas, se os vínculos das conexões neuronais não estão adequados, eu tenho que observar isso e eu posso observar e estabelecer uma nova conexão. A anterior não será desfeita, mas ela vai sendo apagada, como se não mais existisse, enquanto eu for vitalizando um novo tipo de pensamento. Por isso que quando temos uma dependência em alguma coisa, pensamentos constantes, é importante nós estabelecermos um novo pensamento e um hábito, porque a ação, ela gera com muito mais rapidez a alteração dos neurônios. Ela age ativando novas conexões neurais mais rapidamente. Então, eu penso, eu ajo, essa execução precisa ser repetida. E se nós passarmos um tempo repetindo esse novo modelo, o modelo anterior vai se apagando, até que essa dependência desaparece, até que esse modelo de raciocínio vai desaparecer. Mas esse poder só nós temos. Por isso que eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nessa hora sagrada, inspirar fundo e ao expirar, relaxar o seu corpo. E nessa visualização, nós vamos criar novas conexões e reforçar as boas conexões já existentes. Eu peço a você que traga para a sua memória a figura mais linda que existe de Jesus. E essa figura linda, você pode, através dela, conectar-se com Cristo. Evocar o Senhor olhando para essa figura. Essa é uma ferramenta divina que liga você mais facilmente, porque somos muito visuais. Então, nós nos ligamos mais facilmente àquilo que vemos. E o que vemos, podemos estar vendo através dos olhos internos ou externos, porque existe a visão psíquica. Então você pode ligar-se a Jesus, visualizando-o à sua frente. E nós podemos, nesta hora tão singular, rogar ao Senhor que nos desligue de quaisquer fluxos de pensamentos perturbadores exteriores. Quaisquer interferências espirituais que possam ser dissolvidas para que nós possamos comungar com os bons ideais, com aqueles que irão nos trazer reforços na nossa saúde em todos os sentidos, que vão nos ligar a espíritos nobres. Queremos alargar os nossos horizontes. Queremos expandir as nossas conexões neurais para melhor percepção da realidade e desse universo divino que nos aguarda, criado por Deus, nosso Pai. Então, vamos visualizar Jesus com suas mãos de luz sobre as nossas cabeças, nos falando sobre o amor, nos orientando sobre a água da vida que Ele tem a nos dar. Essa água que vai nos dessedentar, porque vai nos tirar as dependências das coisas da terra. Tudo que é da terra, como ele falou com a mulher samaritana, esta água que você vem colher, daqui a pouco você vai consumir e daqui a pouco você vai ter sede. Exatamente, meus irmãos, porque tudo na terra se esgota. Aquilo que nós achamos que vai nos completar, daqui a pouco já não nos completa. E nós vamos de desejo em desejo. A mente vai projetando necessidades e mais necessidades. As mídias vão gerando em nós, se nós não nos dermos conta, necessidades fictícias para que as empresas possam sobreviver. Então, nós precisamos perceber o que realmente é a nossa necessidade. Certamente que se estamos no mundo, temos necessidades terrenais. Mas nós precisamos observar as que são reais, para não nos deixarmos manipular por interesses que não são os nossos. Então, na realidade, diante do Cristo nesta hora, nós nos colocamos, rogando que as suas mãos de luz possam ser postas sobre as nossas cabeças, que ondas do seu divino amor penetrem pelos nossos poros, dissolvendo toda a energia perturbadora, quaisquer ligações magnéticas indesejáveis, todas as formas de pensamento que roubem nossas energias, que não nos tragam bem-estar, que tragam dificuldades orgânicas, tudo, enfim, que não é divino e que esteja desalinhado com as leis de justiça, de amor e caridade, seja dissolvido em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome de todos os benfeitores espirituais que trabalham incessantemente pela nossa evolução. E com os olhos psíquicos, com a sua visão interna, você pode se perceber o anjo de luz que você já é, ver-se totalmente iluminado de dentro para fora, ver a sua, o seu coração, o seu centro cardíaco como uma estrela luminosa engastada no seu peito, a trazer bem-estar, calma, confiança, fé em Deus. Você nunca esteve sozinho, sozinha. Você jamais estará só. Você está sempre acompanhado, acompanhado pelos seus amores espirituais. Espíritos que amam você e que no plano espiritual trabalham pelo seu adiantamento. Focalize-os diariamente, sobretudo ao acordar. Evoque-os na sua vida e diga a eles que os pensamentos divinos que brotam de vocês e as energias que os acompanham me inundem de paz, me inundem de amor, me inundem de saúde e de vigor espiritual. Um beijo no seu coração. Até a nossa próxima Vivência com Jesus.
Acabamos de apresentar Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.